Quero ver com você hoje a história do chamamento de Gideão e aprender, talvez, através dessa história, que quando Deus nos chama para fazermos algum projeto dele, a vida como um projeto dele, nós somos testados. E o texto que a gente vai ler trata muito desse teste de Deus na vida de Gideão. E o tema desse sermão é: quem é fiel no pouco será colocado no muito. Quem é fiel no pouco será colocado no muito. Por favor, abra sua Bíblia em Juízes, no capítulo 6, versículos 25 a 35. Esse momento do chamado de Deus a Gideão e o teste que o Senhor faz logo no primeiro momento. Um teste relativamente pequeno para uma tarefa que seria muito grande depois. Diz assim o texto da palavra do Senhor, a partir do versículo 25, Juízes 6, a partir do 25. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor, o teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra. E toma o segundo boi, e o oferecerás em holocaustos com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: foi Gideão, o filho de Joás, que fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse aos que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-eis vós? Porque por ele contender, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, então que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, contra Gideão, pois ele derribou o seu altar. Nesse contexto, todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate, e os abisreitas, as biesritas, se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para seguir Gideão. Enviou ainda mensageiros a Aser, e a Zebulon, e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele, com Gideão. Vamos orar. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, de mim especialmente. Ilumina minha mente, Senhor, e o meu coração, para que sejam só teus agora, e o Senhor nos use, me use, para engrandecer o teu nome, Pai. Edifica aqui um altar, Senhor Deus, e te peço que o Senhor abençoe também meus irmãos e irmãs que estão ouvindo a tua palavra, que sejamos edificados pelo teu Espírito. Eu te peço isso no nome de Jesus, amém e amém. Charles Spurgeon, quando estava comentando a respeito desse texto, ele fez a seguinte assertiva: o homem corajoso não é aquele que não vê o medo, mas aquele que, vendo o perigo, coloca-se acima dele. Os homens mais ousados no conflito real são geralmente encontrados entre aqueles que olham seriamente para a batalha e não vão à guerra displicentemente. Estes homens calculam o custo e, assim, quando se comprometem com o conflito, sabem no que estão envolvidos. Essa história, como lhes falei no começo, é a história de Gideão, um juiz de Israel. Quem era Gideão aqui nesse contexto? Primeiro, a Bíblia diz que ele era um homem de espírito valente. Ele era um homem esforçado, porém ele vivia na obscuridade da sua época. A situação era muito difícil porque, no tempo dos juízes, mesmo que já houvesse a lei que Deus tinha entregue, então tinha um regimento, tinha condição de se saber o que era certo, mas o texto diz que naquela época não havia rei, portanto não havia quem coordenasse a população em direção à lei. E sendo assim, cada um fazia o que achava que era mais correto, cada um que fizesse seu próprio entendimento, a sua própria hermenêutica da vida, para saber o que era bom e o que era ruim. E isso gerava uma obscuridade. Segunda coisa, aqui nesse texto ele é chamado para empreender alguma coisa muito grande. Deus está chamando Gideão para libertar Israel de uma opressão dos amalequitas. Terceiro, é certo que Deus estava com Gideão quando um anjo lhe apareceu para lhe fazer o chamamento, fazer a santa vocação. Quarto, Gideão possuía uma fé pequena, fraca, o que dificultava que ele conciliasse a segurança da presença de Deus com a aflição que Israel estava submetido. É por isso, quando ele se encontra com um anjo, ele faz logo uma pergunta: como é que o Senhor é conosco se a gente está passando por tanta dor, por tanto sofrimento? Quinto, o anjo responde às objeções, essas perguntas que Gideão faz, e diz-lhe que se apresente para que seja ele usado como libertador de Israel e que ele não ia precisar de coisa alguma. Sexto, Gideão deseja que a sua fé seja confirmada. Então ele faz um teste, ele coloca a questão da lã, para quem conhece a história sabe muito bem do que se trata. Mas ele tem desejo de que a sua fé aumente. Sétimo, o texto diz com todas as letras que Deus, quando fala com Gideão, fala de que ele é temente a Deus. Não necessariamente sua família, porque seu pai tinha um altar a Baal e um poste ídolo junto ao altar. A situação de Israel nesse tempo era a seguinte, está escrito aqui no capítulo 6, versículo 1: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então eles estão há 7 anos debaixo da escravidão e do domínio dos midianitas. O que é que significava isso? Esse é o segundo ponto para a gente entender. O versículo 4 do capítulo 6 diz: e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Essa opressão que eles estavam não permitiam que os israelitas colhessem os seus próprios grãos. Então eles estão passando fome e necessidade. Terceiro, isso levou Israel a um estado de total debilidade. O versículo 6 diz: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Quarto, o povo, por causa dessa opressão, a semelhança do que aconteceu lá no Egito, eles começaram a clamar a Deus. O versículo 6, parte B, diz: então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. O versículo 7, a parte A, continua falando que então eles clamaram ao Senhor. Mas o quinto ponto a respeito da situação de Israel é: o profeta de Deus se levanta e lembra o povo da sua descrença e do pecado, para que eles se arrependam e voltem. Isso está no versículo 7 a 10, especialmente o versículo 8 e o versículo 10, que diz assim: o versículo 8, Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E no versículo 10, e disse: Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Portanto, a situação de Israel é uma situação de indolência espiritual. Eles foram se deixando levar pelos costumes pagãos, foram absorvendo, se aculturando aquele tipo de vida idólatra. Então Deus tirou a sua bênção, como Ele tinha dito que faria. Quando Deus tirou a sua bênção, o povo estrangeiro veio e trouxe a sua opressão. Israel, debaixo de opressão, debaixo de dificuldade, começou a clamar a Deus. Deus manda um profeta que lembra a Israel qual é o problema. O problema é o pecado da desobediência e o pecado da falta de fé. Dito isso, dentro dessa situação, nós chegamos mais precisamente no chamado de Gideão, que é exatamente a perícope anterior a que lemos, os versículos 11 a 24. Nesse chamado de Gideão, Wisby diz o seguinte: uma coisa é encontrar Deus na descrição do lagar onde Gideão estava, mas outra bem distinta é tomar publicamente o partido do Senhor. O chamado de Gideão é Deus dizendo para ele deixar de ser um adorador apenas de forma particular e privada. E é bom a gente entender esse contexto. Ele mora numa família onde o pai tem um altar e um poste ídolo que é adorado por todos os seus vizinhos. Naquela época, irmãos, vale a pena saltar isso, vale a pena a gente relembrar isso. Naquela época, normalmente as pessoas viviam nas suas famílias, nas grandes famílias. Quando as heranças foram dadas, as terras, foi por tribo. Portanto, todo mundo que morava numa determinada região era parente. A casa de Gideão é da tribo de Manassés. Na casa de Gideão, então, tinha um poste ídolo lá e tinha um altar. E todos os vizinhos concordavam com o pai de Gideão que deveriam adorar Baal. Então Gideão parece ter essa vida com Deus de forma muito privada. Deus encontra ele no lagar, pisando uvas, certamente para alguma provisão do povo, mas ele estava ali adorando a Deus. Então Wisby destaca: uma coisa é você dizer eu sou crente e está ali como se fosse um agente secreto. Outra coisa é você se comprometer publicamente com o Senhor para fazer aquilo que Deus quer. Um bispo chamado Joseph Hall, foi um bispo inglês que viveu entre 1574 a 1656, disse o seguinte a respeito de Gideão: ainda que Deus qualifique Gideão como valente, é Deus quem o faz ser assim. Deus se deleita em fazer o humilde progredir. Portanto, esse texto do chamado até os grandes feitos de Gideão é um texto de Deus pegando um homem que sai do ostracismo de uma vida privada de adoração e resolve se colocar nas mãos de Deus para ser usado por Deus publicamente. Esse homem, ele era um valente aos olhos de Deus, mas a gente vê reiteradas vezes ao longo da narrativa o quanto Gideão é medroso. Ele temia os homens da sua terra, ele temia seu pai. Depois, quando ele está em batalha, ele teme o inimigo, ele teme o exército, a opressão. Ou seja, ele é um homem cheio de temores, mas Deus, quando olha para ele, o vê valente. Isso tem muito a ensinar para a gente. A minha pergunta seria: como é que Deus me vê? Não como eu me vejo, ou como a minha sociedade, a minha família me vê, mas como Deus me vê, porque Ele me chama dentro daquilo que Ele sabe quem eu sou, e não dentro das minhas expectativas, ou das expectativas dos meus familiares. Sendo assim, nós vamos olhar esse comissionamento de Gideão sob algumas perspectivas. Primeiro, nós vamos ver versículos 11 a 16 desse capítulo, onde o anjo do Senhor vem e comissiona Gideão. O versículo 14 diz: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Vejo o chamado de maneira bem clara e a tarefa sendo dada nas mãos dele. Eu sou contigo, eu te chamei, eu quero que você tire Israel dessa afronta dos midianitas que estão dominando ele. Segundo, Gideão, quando está nesse contexto do anjo falando para ele, quando ele ouve a tarefa que ele tem para fazer, Gideão reconhece que ele é extremamente limitado, incompetente aos seus próprios olhos para fazer a tarefa. Veja o que ele diz, com que livrarei Israel? Versículo 15, tá bom? Com que livrarei Israel? Eu, o menor na casa do meu pai. Ele se sente impotente dentro da própria casa. Dentro do seu círculo mais íntimo, ele se sente impotente. Que dirá no contexto nacional, ele se sente totalmente impotente. Interessante isso. Parece que sempre Deus volta a esse tema. São as pessoas que se percebem humildes, que se percebem sem condições. Não são os que se propagandeiam, que alardam a respeito de si, não são as pessoas que estão vendendo a imagem que Deus as usa, normalmente são esses que aos seus próprios olhos são pequenos e incapazes. Deus gosta de fazer isso, como disse Charles Spurgeon, Deus gosta de fazer progredir. Como disse Joseph Hall, Deus gosta de pegar um homem e fazê-lo crescer, progredir. A experiência da vocação, a experiência de se entregar a Deus, é a experiência de crescimento. Ninguém pense que vai crescer espiritualmente só numa vida privada de adoração. Precisa-se sair do conforto, precisa-se sair dessa posição de autopreservação, de autoproteção. Se lançar no projeto de Deus. Eu não estou falando para a gente se lançar nos nossos sonhos. Que fique claro, isso aqui é uma vocação. Deus tem uma tarefa, Deus tem um projeto. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus, quando fez você, Ele também tinha uma tarefa para você e tinha um projeto para você. E se lançar nesse projeto de Deus requer de nós ousadia, disposição para aumentar a fé, porque nós não temos fé suficiente. Os discípulos disseram isso para Jesus. Jesus disse para os discípulos: vocês são homens de pouca fé, de pequena fé. Mas Jesus faz uma parábola dizendo que a fé é como um grão de mostarda, o menor de todos os grãos, mas quando ele é plantado num bom lugar, ele cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, virando uma árvore. Então, irmãos, a ideia é essa. A ideia é que nós crescemos espiritualmente quando aceitamos nos entregar a Deus para a vocação dele, para o chamado dele. Qual é o projeto de Deus para a sua vida? Como Deus resolveu lhe usar ao longo da história? Quais são as qualidades que Deus vê em você, que você ainda não as conhece e só as conhecerá depois que você se dispuser a ser usado por Deus? Gideão passa por tudo isso. Quarto ponto nesse chamado de Gideão é que Gideão prepara uma oferta. O versículo 19 diz: preparou um cabrito e bolos asmos e um efa de farinha para entregar ao anjo do Senhor como um teste. Na verdade, Gideão está achando que aquele anjo ali não é bem o Senhor. Então ele diz: faça o seguinte, se o Senhor é o Senhor, então espere, porque eu vou lhe preparar uma oferta, e quando eu voltar, então eu lhe entrego a oferta. O anjo espera, ele entrega essa oferta, e quando ele entrega essa oferta, o anjo diz: põe tudo na pedra, toda a oferta que você tem para mim, põe na pedra, e depois põe o caldo sobre a oferta. E Deus então faz descer fogo do céu e consome completamente aquela oferta. Esse é o quarto ponto. O anjo do Senhor queimou a carne apresentada como oferta, e assim Deus dá a Gideão um sinal de que ele, Gideão, acharia graça diante dos olhos de Deus. É a graça de Deus que nos capacita a servi-lo ou a ser usado por ele. Não é a nossa oferta, mas a nossa oferta é o reconhecimento de que há graça da parte de Deus. Portanto, é isso que está acontecendo aqui. O quinto ponto é: Gideão apresenta a sua falta de coragem para Deus, mas Deus diz para ele que ele terá paz, especialmente versículo 22 e 23, quando Gideão diz: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. E o versículo 23: porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Esse é o chamado de Gideão. Tudo bem, Gideão está aqui pensando: como é que eu vou fazer isso? Deus me comissionou para vencer um exército, eu sozinho, que sou o menor da casa do meu pai, como eu vou ter condições de fazer isso? Ele está nesse pensamento. Então, logo de noite, de madrugada, Deus aparece para Gideão de novo e diz: rapaz, está na hora, é agora. Só que ele manda fazer um teste antes de que ele vá brigar com os midianitas. Agora é um teste para ver quem é esse homem, se ele realmente está disposto a passar pelo processo para ser usado por Deus. E todos nós, quando somos chamados por Deus, somos testados por Deus para a sua obra. Veja, por mais que a gente se sinta preparado e pronto para alguma coisa, quando a gente vai fazer as coisas para Deus, nós precisamos de um processo de acuração, um processo de preparação espiritual. E esse processo não está por meio dos homens. A gente pode ir para um seminário, mas o seminário pode dar para a gente uma série de ferramentas, mas não necessariamente o processo espiritual. Deus é que sabe que tipo de processo espiritual vai usar para trabalhar o nosso coração. E os processos de Deus, eles às vezes incluem problemas com família, às vezes inclui problemas de doença, às vezes problema financeiro. Ou seja, Deus usa uma série de coisas que estão afetando o nosso coração, estão questionando a nossa fé, que às vezes fazem a gente se abalar. Deus usa essas coisas para um processo de acuração, de preparação, a fim de nos usar. Esse texto que lemos é precisamente esse processo de Deus testando Gideão para o uso que Deus faria depois. Por isso eu intitulei esse texto, esse sermão, de: aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Porque esse primeiro teste de Gideão é o pouco, é a coisa mais insignificante, pequena, diante do que ele teria de fazer. O que ele teria que passar seria muito maior. Então Deus colocou ele agora sobre o pouco, para ver se ele seria fiel ou não. Vamos ver esse pouco. Deus testou essa dedicação. Primeiro, ele mandou que Gideão derrubasse o altar que pertencia ao pai dele. Veja só, irmãos, ele está pegando uma briga dentro de casa. Ninguém pode servir a dois senhores. Se posicionar a respeito da fé. O versículo 25, Deus diz assim para ele: derriba o altar de Baal que é de teu pai. Corta o poste ídolo que está junto ao altar. E esse poste ídolo, que era feito de madeira, vai ser a lenha que será usada depois para o sacrifício. É uma afronta, é um rompimento. Olha, se meu pai segue outro Deus, segue outra confissão, se as pessoas mais importantes para mim, elas são de outra adoração, eu não seguirei junto. Meu caminho é com o Senhor. Aqui eu quero fazer uma inserção cultural para que a gente aplique isso da forma correta. Baal era o Deus da providência no Antigo Testamento. Assim as culturas pensavam. O Senhor que dava o sustento era Baal. Hoje, o que dá o nosso sustento na nossa cultura é o nosso trabalho, é a nossa competência, é o nosso esforço. Culturalmente, nós acreditamos que é pelo que nós conseguimos que nós então estamos salvos, ou sustentados, ou providos. Então, essa é a equivalência. É uma equivalência cultural. Se naquela cultura eles esperavam que Baal fosse o provedor, na nossa cultura nós esperamos que a nossa profissão e a nossa competência seja o provedor. E há muitos cristãos, muitos, que continuam adorando Baal, mesmo que se digam crentes, porque não aprenderam a servir a Deus, trabalhando para Deus, mesmo que trabalhem em qualquer empresa, ou em qualquer órgão público, ou em qualquer outra área da existência humana. Não é o local do trabalho, mas é o destino do trabalho, a finalidade do trabalho. Se você trabalha para o seu sustento, então certamente quem rege a sua vida é esse Deus chamado Mamon. É esse Baal da nossa sociedade. Mas se você trabalha com afinco e é esforçado, mas você trabalha para Deus ser glorificado na sua vida, para Deus lhe usar e abençoar pessoas através da sua vida, então o altar de Baal está destruído. Eu fui durante muitos anos pastor de jovens. Eu ensino isso, esse conteúdo, há anos. E quando eu ensinava isso para os jovens, eles entravam numa paranoia, porque dentro de casa os pais estavam dizendo para eles: você precisa se esforçar. E quando eles diziam isso, na idade de vestibular, era: não vai mais para a igreja, não vai mais fazer as coisas, entre aspas, do Senhor, porque você tem que passar no vestibular, você tem que estudar, cursinho, e uma série de coisas. E eu pregando para o jovem, e o pai dentro de casa dizendo: você é o seu provedor, você é que tem que se dar bem. E muitas vezes, ao longo dessa jornada, eu fui emparedado por pais, que vinham para mim e falavam assim: você é um sonhador, você é um sonhador, como é que você fica enchendo a cabeça do meu filho com essas besteiras? Porque se eles não forem profissionais bons, se eles não lutarem, eles vão ficar desempregados. E eu sempre falei: não é para a gente ser um mau profissional, e não é para a gente deixar de estudar, mas é para a gente servir a Deus na nossa profissão e nos nossos estudos. Muitos pais, muitos adultos, muitos jovens que já passaram até pela universidade ou estão na universidade, eles caem nessa esparrela do diabo e fazem um altar a Baal dentro da sua própria casa. Eu e você precisamos, se Deus quer nos usar, nós precisamos quebrar o poste ídolo e quebrar o altar. Segundo, Deus mandou que ele construísse um altar ao Senhor. Versículo 26, a parte A, diz: edifica ao Senhor teu Deus. É o Deus de Gideão, não é o Deus da casa de Gideão, não é o Deus da família de Gideão, não é o Deus da tribo de Manassés, mas é o Deus de Gideão. Então edifica um altar ao teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra. Prepara as pedras, põe em cima, e depois pega o poste ídolo, quebra ele todo, que era de madeira, e coloca ele como se fosse a madeira para queimar o sacrifício. Substitui o altar, essa é a segunda coisa. E esse é o teste da nossa vocação. Uma outra coisa que normalmente tem sido o altar do sacrifício na nossa geração, na nossa sociedade, é o nosso ego. Nós vivemos para nos satisfazermos, e às vezes nós usamos até o Evangelho para nos satisfazermos. Nós queremos que Deus aprove os nossos desejos, nós queremos a bênção de Deus, mas muitas vezes não queremos o Deus da bênção. Esses processos precisam ser transformados. As pessoas, por exemplo, querem usar a rede social e dizem, eu quero usar a rede social para divulgar o Evangelho, mas muitas vezes é para exaltar o próprio nome, para ficar conhecido, para ser reconhecido publicamente. Fazer essas coisas mostram onde está o nosso coração. É para a gente aparecer, é para o nosso ego se satisfazer, ou é para Deus ser glorificado? Preste muita atenção. Se você quer ser usado por Deus, pelo projeto de Deus e abençoar milhares de pessoas, é preciso substituir o altar. Se tem um altar ao poste ídolo, se você vive num altar que é do seu ego, vive para servir-se, no nome de Jesus, quebra esse altar hoje e coloca no lugar um altar ao Senhor, dizendo, é para a tua glória, Senhor, não para o meu nome, não para as pessoas me honrarem, mas para elas te honrarem, não é para as pessoas me aplaudirem, mas para elas te aplaudirem, Senhor Deus. O Senhor merece, nós não merecemos. Terceiro, esse teste, Deus manda ele sacrificar o segundo boi, que é da propriedade do pai. E o comentarista fala o seguinte, a seguinte assertiva: provavelmente esse segundo boi era reservado a Baal. E Deus está dizendo, pega especificamente esse que é dedicado a Baal, e você vai sacrificar sobre o meu altar. O versículo 26, a parte B diz, toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Ou seja, desfaz completamente qualquer elo que se tenha com o antigo Deus, ou com a antiga vida. Sabe, irmãos, muitos cristãos, muitos, estão acreditando que a vida com Deus é simplesmente uma questão de comportamento e moral. Então acham que precisam adequar alguma coisa. Eu preciso talvez ser mais bonzinho, ser mais jeitoso. Eu preciso ser uma pessoa mais calma, mais moderada. Eu preciso ser uma pessoa que não me envolvo com prostituição ou com corrupção, moralmente correto. Essas coisas, elas são secundárias. Elas não são o ponto mais importante da sua vida com Deus. Elas sempre serão consequência da sua vida com Deus, e não a própria vida com Deus. O que é o cerne da vida com Deus é você trocar o altar que você tinha para o ego, e você colocar Deus, e você queimar completamente os seus processos com o seu antigo dono, que era o mundo e o diabo que fomentava o seu ego. Quebra isso no nome de Jesus. Porque enquanto nós não nos libertamos desses vínculos, onde vivemos lutando para nos satisfazer, para ser aplaudido e reconhecido, para suprir as nossas próprias necessidades, ou seja, a vida toda em torno de si mesmo, enquanto isso não acontece, nós não rompemos com esse sistema maldito, então como Deus nos usará? Eu coloquei aqui uma observação, que eu acho que esse texto está sendo bem forte. A vocação de Deus deve começar em casa. Gideão precisou fazer isso em casa. O que é que você acha que quando o pai de Gideão acorda, que vê o boi que era de Baal, o altar que era de Baal, o poste ídolo que era uma referência a Baal, quando ele vê todas essas coisas derribadas na sua casa, você acha que o pai de Gideão aplaudiu Gideão e falou, muito bem filho, é isso mesmo? Não! Sabe por que não? Porque aquele homem, o pai de Gideão, é um homem social. A casa dele é um centro de adoração a Baal. A sociedade toda está vinculada a ele através de Baal. Seus familiares aplaudem Joás, o pai de Gideão. Por quê? Porque ele tem um altar a Baal. E agora, toda essa coisa que promovia Joás foi derribada pelo seu filho. Isso me faz entender, irmãos, que às vezes a vocação de Deus para nós faz com que nossa própria família não só não entenda, como muitas vezes sinta até vergonha. Até vergonha. Hoje, com todo esse enfrentamento que a gente tem dos valores pagãos entrando na sociedade, essas questões de ideologia de gênero, questões de aborto, questões de propriedade privada, tudo isso que está sendo um grande debate, mais uma vez eu vos afirmo com força, isso é secundário, irmão, isso é consequência, isso não é a nossa luta, não é a nossa luta. A nossa luta é para a gente viver para Deus. E talvez uma sociedade paganizada que aplauda o aborto, ou que aplauda ideologias de gênero, uma sociedade mundanizada e secularizada que aprova aquilo que Deus detesta, eu e você, para sermos fiéis, nós seremos obliterados, nós seremos humilhados, nós seremos ressassados, porque a cada vez que a gente for posto em contraste, a nossa fé nos humilhará, a nossa fé, a nossa convicção será colocada como se a gente não merecesse estar naquele lugar, naquela posição, ganhando aquele título, ganhando aquele recurso. Estava vendo uma moça que estava, uma doutoranda de psicologia, que estava fazendo o seu artigo final, seu TCC, sobre um processo jurídico a respeito de criminosos. Ela disse que foi reprovada. Ela falou: eu nunca fui reprovada na minha vida, mas eu fui reprovada. Por quê? Porque eu asseverei que eles mereciam uma punição. Mas então eu troquei a tese e coloquei como os marginais sendo vítimas da sociedade. E eu fui aprovada com 10. Essa moça nem crente é. Mas eu e você somos crentes. E o mundo está assim, nesse naipe. E isso é um confronto. Não um confronto para a gente brigar por ideologias, mais uma vez eu falo. Mas um confronto para a gente poder estar disponível para que o altar de Deus seja um altar onde nós sejamos sacrificados. Romanos capítulo 12 diz: oferecei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Jesus disse: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É isso que está acontecendo. Sempre quando nós somos chamados por Deus para uma obra, para o projeto de Deus na nossa vida, a primeira afronta, a primeira batalha que vamos ter, não é uma batalha contra os outros, é uma batalha contra a nossa posição pessoal de preservação. Nós queremos ainda ficar no conforto, nós queremos ficar na preservação pessoal, para a gente não passar por esse problema, essa indisposição. Estou chamando você, cristão, no nome de Jesus, a entender: quando Deus lhe chama, Ele abre um processo, e esse processo é para que a sua fé cresça, e ela crescerá quando você for fiel no pouco. Eu acho muito interessante os jovens falando assim: ah, porque eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E você acha que vai melhorar? Fala a verdade. Quem aqui, sendo jovem como eu fui jovem, depois que se tornou adulto, casou, teve filho, depois que começou a construir a família, começou a trabalhar, você passou a ter mais tempo ou menos tempo? E a resposta eu sei que é unânime: todos passamos a ter menos tempo. Aí um bocado fala: eu estou cansado. Eu pergunto para você: quem não está cansado? Esse mundo cansa, exaure as nossas forças. Nós não estamos aqui para nos agradarmos. Nós somos servos do Senhor, fomos chamados pelo Senhor para vivermos para glorificar o Senhor. A Ele a glória e não a nós. Uma disposição pessoal de perder, de sofrer. Jovens, adultos que fazem conchavos com o mundo, sociedade com ímpios, e ainda pedem a Deus: Senhor, abençoe. Não contem com a bênção de Deus, porque Deus não estenderá a sua destra de fidelidade a você com a bênção. Ele deixará você às suas próprias disposições mentais reprováveis, e deixará que lhe alcancem as suas próprias iniquidades. Jovem que está estudando lá na faculdade, naquela tensão desgraçada, e os pais, em vez de alertá-los: olha a sua vida espiritual, filho, olha a sua vida espiritual, filha, olha, não arreda o pé, você precisa continuar buscando a Deus, você precisa continuar servindo a Deus. Não, os pais justificam tudo e falam assim: pobrezinho do meu filho, não tem tempo nem de dormir, mas ele está correndo atrás do vento. Acorda, irmão. Pessoas como eu e você fomos chamadas por Deus quando nós fomos recriados em Cristo Jesus, com uma santa vocação, há um propósito para a nossa vida, mas podemos nos acomodar e ficar só no lagar quando Deus quer nos usar para enfrentar os midianitas. Segundo ponto: Gideão então obedeceu ao Senhor, mas ele demonstra a sua descrença. É natural, ele demonstra essa descrença primeiro quando ele pede 10 homens que o ajudassem, que são aqueles que denunciam que quem tinha feito aquela coisa lá de quebrar tudo tinha sido Gideão. Versículo 27, a parte A, diz: então Gideão tomou 10 homens dentre seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Ele foi fazer, mas ele primeiro quis se proteger, pegou 10 homens para estar consigo. Lembra que Deus tinha dito a ele: você não vai precisar de nada, mas a sua fé é fraca. Ele está se dispondo ao processo, está vacilando, mas está se dispondo ao processo. Deus sabe que a gente é fraco, e Deus tem misericórdia de nós, nas nossas fraquezas. Deus é compassivo e justo, Ele sabe da sua intenção. Então, se você tem se disposto, mesmo que você tenha essa falta de coragem, mas você tem dito: Deus, eu quero te honrar, eu sou um vacilão, mas eu quero te honrar. Deus tem visto você e Deus ama você. Segundo ponto: veja que ele demonstra seu medo quando ele faz isso de noite, e o texto faz questão de dizer isso. Versículo 27, a parte B, diz: temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Veja só, ele sabia que seu pai não ia gostar, e ele sabia que os homens da cidade não iriam gostar, então ele teve medo, é natural. O texto diz: então ele não fez de dia, mas ele fez de noite. Wisby faz o seguinte comentário: Deus nunca usará santos secretos para vencer grandes batalhas. Nós temos que sair em campo aberto, assumir o nosso lugar, independentemente do custo que vamos ter. Está com medo, está fazendo ali de noite, porque ele está com medo de dia o que poderia acontecer. Mas ele está fazendo, ele está se dispondo, ele já está indo, louvado seja Deus. Parece-me que os primeiros processos nossos são exatamente assim, são tímidos. A gente não tem tanta certeza a respeito da fidelidade de Deus, da bondade de Deus. A gente ainda não teve tanta experiência com a boa mão de Deus a nos guardar, nos proteger, nos preservar, nos abençoar. Mas se você se dispõe, ouça o que eu estou lhe dizendo no nome de Jesus. Se você se dispõe, ainda que tenha medo, ainda que fique pensando, meu Deus, como vai ser o meu futuro? Como é que vai ser a minha casa? Como é que vai ser o meu sustento? Como é que vai ser os meus relacionamentos? Como é que eu vou viver, Senhor, se isso tudo eu vou terminar rompendo por causa do teu altar, por causa da tua glória? Preste muita atenção, esse medo é natural. Deus sabe que nós temos esse medo. Deus não está requerendo que você não tenha medo, mas Ele lhe chama de valente no nome de Jesus. Por que Ele lhe chama de valente? Porque Ele sabe a força que Ele vai dar a você para você suportar tudo o que passar. E Ele vai fazer de você mais do que um simples vitorioso. Ele vai lhe dar essa tarefa que vai fazer você ficar sobre o muito. Sobre o muito te colocarei. Terceiro ponto. Os processos que surgem à medida que a gente obedece ao chamado. Eu quero colocar isso em alguns pontos. Primeiro, o furor da vizinhança quando na manhã seguinte descobriu o altar destruído. Versículo 30 diz o seguinte: leva para fora o teu filho. Veja os habitantes. Leva para fora o teu filho para que morra. Pense na aflição desse jovem Gideão. Meu Deus do céu, agora a cidade toda contra mim vai me matar. E eles explicam: pois derribou o altar de Baal, cortou o poste ídolo que estava junto dele. Segunda implicação para a família. Versículo 31 diz: porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Veja, a pergunta dele é: vocês vão brigar por Baal? Mas se Baal é Deus, então que ele brigue. Que ele brigue contra Gideão, o meu filho. Sabe o que Joás está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: primeiro, meu filho não merece coisa boa, mas não são vocês que devem fazer alguma coisa com ele. Quem deve fazer alguma coisa com ele é Baal. Agora lembre-se que até esse ponto onde Gideão vai lá e quebra o altar e quebra aquele poste ídolo, até esse ponto Joás é adorador de Baal. Mas naquela noite, naquela madrugada quando eles acordam, Joás começa a entrar numa crise. E o que ele levanta é uma grande questão: se Baal é Deus, então que ele tome providência. Mas ele lança seu filho na mão de Baal. Ele diz: que Baal contenda contra o meu filho. Três pontos. Joás é confrontado pelos vizinhos sobre a fidelidade dele ao ídolo. Mas ele está dizendo: se ele merece minha fidelidade, então ele precisa se levantar. Segundo, Joás não defende Gideão. Era o esperado, né? O pai defendeu o filho, mas ele não defende. Mas ele não defende por causa das implicações sociais. Joás não está pronto a perder. Terceiro, Joás passa a duvidar do ídolo que estava na sua casa. Porque o ídolo não faz nada. O ídolo não consegue revidar. Então Joás fica com essa coisa na mente. Não só Joás, como todos os seus vizinhos começam a contender. Quais são as implicações para Gideão, irmãos? Primeira implicação, o versículo 32 diz: naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal. Ele foi rebatizado. As pessoas começaram a chamar ele de Jerubaal, que quer dizer o quê? Que Baal contenda contra ele. Esse não é um nome bom. Esse nome parece mais uma maldição, dizendo assim que tal divindade... É como se alguém fosse batizado assim: que o diabo lute contra ele. Imagina você viver agora sobre essa peja, sobre essa perspectiva de que tem uma entidade lutando contra você. Isso faz com que a fé aumente. O nome disso é batalha espiritual. É quando a gente entende que os nossos processos precisam ser resolvidos espiritualmente, antes de serem resolvidos mecanicamente, superficialmente, eles precisam ser resolvidos no nosso espírito. Segundo, seus pais entregam ele para resolver o problema com Baal. Versículo 32, a parte B diz: porque foi dito, Baal contenda contra ele. Aqui houve um rompimento. Terceiro, Gideão é tomado pelo Espírito do Senhor, que é quem nos protege e nos capacita. Versículo 34 diz: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. É muito interessante, não é? Deus já está falando com Gideão, mas quando ele se prontifica e ele passa pelo primeiro teste, é nesse momento que existe uma unção em Gideão, revestindo ele para a obra que Deus tinha que fazer. Essa não é a batalha, irmão. A batalha não era contra aquele altar, não era contra aquele ídolo. A batalha era contra os midianitas. A batalha era muito maior, mas ele precisava primeiro passar pelo pouco para ser colocado sobre o muito. Ele precisava experimentar Deus e ter sua fé amadurecida nesses confrontos mais pessoais, para depois ele ir de finalmente ser um libertador da nação toda. Quarto ponto, Gideão é reconhecido como líder que Deus usa. Versículos 34b e 35 diz assim: o qual tocou a rebate e os Abiezritas se juntaram após ele. Abiezritas são os filhos de Abiezer. Esse Abiezer era da tribo de Manassés, portanto é toda aquela região, eram os filhos de Abiezer. Todos os vizinhos se juntaram a Gideão. Veja que há uma conversão. Versículo 35: enviou mensageiros a toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para seguir a Gideão, e enviou a Zé, Zebulon e Naftali, e todos saíram a encontrar-se com Gideão. Ou seja, aquele momento que o Espírito Santo começou a ungi-lo para a obra, foi o momento que começou a haver uma adesão para a obra, foi o momento que ele de fato se tornou um líder. Veja, irmãos, que o nosso processo espiritual, ele começa no pouco, e nunca sai do pouco, enquanto a gente não se dispõe no pouco, para depois ele se tornar um líder nacional, precisou ele ser fiel no pouco. Digo para você que muita gente continua no pouco a vida toda. E não é porque falta coragem, porque faltava coragem para esse homem. É porque falta ouvir a voz de Deus lhe chamando. Falta consciência de que a vida não é para o comodismo, não é para satisfazer-se. A vida é para Deus ser glorificado. Enquanto estamos aqui, que Deus seja glorificado. O último ponto é como Deus usou Gideão no muito. E eu vou falar dois aspectos. Primeiro, ele dominou os temores que ele tinha. Os versículos de 6:33 até o 7:14 conta a história dele enfrentando os seus temores. Quando ele pede lá a questão da lã, depois ele tem um exército grande de 32 mil homens e Deus diz para ele só ficar 300. Ele vai confrontando os seus temores e ele vai se tornando um homem de fé. Um homem de fé não vive pelo aquilo que ele consegue mensurar. O homem de fé vive por acreditar na palavra de Deus, acima do que os olhos veem. O homem de fé está garantido na certeza da providência de Deus e não naquilo que ele consegue fazer. Gideão está no processo. Veja os versículos, eu vou ler alguns versículos aqui. O Isbe diz: naquela noite de batalha, Deus viu que ainda havia temor no coração de Gideão, versículos de 9 a 14, e deu-lhe graciosamente um sinal especial, assegurando-lhe que venceria a batalha. O que foi isso? Naquela noite, Gideão estava com medo. Versículo 9 diz: sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: se ainda temes atacar, desce até o arraial dos midianitas. Versículo 11: ouvirás o que dizem, depois, fortalecidas tuas mãos, descerás contra o arraial para vencer. Versículo 13 diz: chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e ele disse: eu tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que este caiu e se virou para cima, de cima para baixo, e ficou assim a tenda estendida. Aquele sonho foi interpretado como sendo Gideão, esse pão de cevada que vinha contra o arraial, que destruía a força do arraial. Wisby continua falando assim: o pão de cevada representava Gideão, pois a cevada era o alimento mais pobre que existia. Era o pobre, era o que não tinha força, o pão de cevada. Contudo, o Senhor usaria um fazendeiro comum para conquistar uma grande vitória. Esse é o ponto onde ele domina os seus temores. E depois de ele ouvir o relato do sonho, ele volta para o seu arraial e chama a tropa. Ele conquistou os seus inimigos. Deus usou Gideão para ter uma vitória homérica. Essa vitória se torna referência para a história de Israel, a respeito de que Deus é quem faz a batalha e não o exército. Versículo 15: tendo ouvido Gideão contar este sonho, o seu significado, ele adorou o Senhor e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Gideão transmite ao povo a promessa de vitória que tinha sido feita por Deus no versículo 9. Ele creu na palavra do Senhor. Estava vendo uma mudança no coração de Gideão à medida que ele amadurece nessa experiência com Deus. Versículo 16: então repartiu os 300 homens em três companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos. Veja o que, que ele dá para a batalha: trombetas, cada um com a trombeta, cântaros vazios, um pote de barro e tochas. Tochas acesas que eram colocadas dentro do cântaro. Versículo 22 diz: ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada do arraial dos midianitas um contra o outro, e isto em todo o arraial, que terminou fugindo. Deus deu uma vitória maravilhosa, sem que eles precisassem pegar em armas, muito semelhante ao que tinha acontecido com Jericó. A vitória do Senhor, a batalha do Senhor, a glória do Senhor. Mas o processo é nosso. O processo é Deus maturando a nossa fé. É Deus fazendo a gente crescer de fato espiritualmente. E a grande pergunta para esse texto é: você quer crescer espiritualmente? Ou você quer só aparecer espiritualmente, não, para os homens? Qual a sua vontade, irmão? É crescer na relação com Deus ou ter aplausos de pessoas? Qual a sua vontade? É ser usado por Deus ou é ter conforto? É ter essa preservação pessoal? Wisby diz o seguinte a respeito desse texto: o cântaro, a tocha e a trombeta têm uma relevância espiritual. Temos de nos purificar, ser vasos entregues para uso de Deus e deixar nossa luz brilhar para que soe o testemunho claro de Cristo. Essa é a referência que o Wisby traz a respeito daquela batalha. É como se Deus estivesse chamando a gente para se preparar de fato. Aqui eu quero perguntar a você, irmão, concluindo já esse sermão: como é que está a sua vida com Deus? Fala a verdade. Você tem se colocado à disposição de Deus para o projeto de Deus? Ou você caiu nessa vala comum, dessa pessoa que vem para a igreja, vem para as atividades da igreja, mas não está disponível para Deus? Tá, você continua sendo crente, Gideão era crente, mas Deus quer lhe usar, irmão. Durante o discipulado aqui na igreja, 3 anos a gente fala a mesma coisa: você quer crescer espiritualmente, você precisa ter pelo menos 4 compromissos com Deus. Primeiro, ler a Bíblia todo dia. Segundo, orar todo dia. Terceiro, servir a Deus. E a gente coloca em algum ministério, porque aqui na igreja a gente treina para a vida. Os ministérios não são para a gente se ocupar e a gente ser aplaudido, é para a gente treinar o nosso ego, ser humilhado. Quarto, a gente participa do culto de celebração, pelo menos um culto por domingo. 4 compromissos. É interessante que você vai vendo o primeiro, o segundo, o terceiro ano, você vai vendo o seguinte: as pessoas muitas vezes estão conseguindo ler a Bíblia e orar, conseguem vir para o culto, mas esse ponto parece que pega as pessoas: servir, se entregar para servir de verdade. É só na minha conveniência, é só no meu tempo, é só na minha disposição. A vocação é para todo crente. Alguns são chamados para ser pastor, outros para serem missionários. Uns são chamados para ser presbíteros, outros são chamados para serem diáconos. Mas todos nós, independente da função, nós somos chamados para Deus nos usar aqui nessa sociedade, a fim de abençoar a terra. Você tem sido usado por Deus para isso? Sabe, Senhor, quem somos? Tu chamaste aquele homem fraco, um homem cheio de medo, tu chamaste ele de valente, Senhor. Tu sabes quem somos, Senhor. Nós não temos em nós, mas temos em Ti, Senhor Deus. O Senhor nos salvou por meio da obra do Teu Filho e nos entregou uma missão, um senso de vida. Dá-nos a disposição, Senhor Deus, de sermos usados por Ti. Dá-nos a disposição, Senhor Deus, de ouvirmos e obedecermos a Tua voz. Senhor, ensina-nos a crescer a fé, a amadurecer a fé. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos dispormos, a sairmos do nosso próprio conforto, do comodismo, Senhor Deus, dessa posição igual ao mundo. Levanta-nos, Senhor Deus, por meio da graça. Levanta-nos, Senhor Deus, por meio do encontro gracioso. Abre o nosso coração, abre os nossos olhos para vermos, Senhor Deus. Enche o nosso coração de um amor que transforma a nossa realidade, Pai. Senhor, Tu sabes. Tu sabes, Senhor, e eu Te peço isso, Senhor. Transforma o nosso coração, Pai. Enche-nos de amor por Ti, Senhor. Precisamos de Ti mais do que o ar, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a presença, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia! Amém.